ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Está no ar no Mundo da Bola, eu sou Marcelo Smigol e aqui ao meu lado nos comentários Brenda Balbi, trabalhos técnicos de Joca Santos, Jorge Brum, Carlito Godin, Lucas e Alexandre Roberto Barrucho e Virgílio dos Santos, produção executiva do fenômeno Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente já começa esse programa no Mundo da Bola falando de Brasileirão. Fluminense e São Paulo se enfrentam logo mais a partir das 8h30 da noite no Maraca, em jogo válido pela 36ª rodada e que vale muita coisa na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. O atacante Everaldo destaca a expectativa pela partida de daqui a pouco e pede apoio da torcida do Tricolor das Laranjeiras.
Pois é, como o mesmo falou, expectativa de casa cheia, né? Nossa torcida aí nos apoiando até o final para que a gente conquiste a vitória, consequentemente encaminhe a nossa classificação para a fase direta de grupos da Libertadores. Então, estamos muito motivados para esse jogo e vamos fazer o nosso melhor para conquistar a vitória.
Everaldo também falou sobre a briga no setor ofensivo do Fluminense e sobre a seca de gols que vem passando.
Todo jogador quer jogar, né? E comigo não é diferente. Estou fazendo o meu melhor. Sei que está faltando o gol, né? Mas que tenho certeza que na oportunidade que aparecer eu vou buscar fazer o meu melhor para fazer o gol e, como eu falei, buscar o resultado positivo para a gente.
Pelos lados do São Paulo, o técnico Hernan Crespo não poderá contar com o goleiro Rafael e o zagueiro Sabino, ambos suspensos. Para a zaga, Rafael Tolói deve ser o substituto. E no gol, o jovem Yang deve ganhar uma oportunidade. E ele fala sobre a chance na meta do tricolor paulista.
Ah, é sempre muito bom ter uma oportunidade para jogar. A gente que vem de meio de Cotia, poder estar começando a jogar no profissional e iniciar nossa carreira no profissional. Tem um jogo importante, né, para a gente na reta final do Campeonato Brasileiro, para classificar para Libertadores e um confronto direto com um adversário forte no Maracanã. Bom, eles estão numa sequência boa de jogos e confrontos e tem tudo para ser um grande jogo. A gente procura saber também das nossas características e procurar o resultado importante aí, positivo.
O goleiro Yang também afirma ter conversado com o goleiro Rafael e trocado experiências com o titular da meta do São Paulo.
Sim, o Rafael me ajuda muito nesse processo assim de transição, de começar a jogar e ter algumas experiências para jogar, e a gente aprende muito. Ele tem uma sequência ótima de jogo e é um grande goleiro, a carreira dele fala por si só, os títulos, as conquistas, defesas e tudo mais, e a gente também está começando a nossa história e procura buscar inspiração, e ele sem dúvida é uma inspiração muito boa para mim.
E aí, Super Brenda Balbi, duelo de tricolores.
E aí, amigo, tudo bem? Boa noite para você, para quem tá acompanhando a gente. Duelo super interessante, né? Como a gente já bem colocou aqui, um duelo direto, né? Entre esses dois times que querem buscar a classificação direta para Libertadores. Dois tricolores que vivem momentos interessantes na competição. No início, tinham algumas ressalvas, né? O São Paulo, principalmente, não vinha de uma sequência tão boa, mas conseguiu desenvolver um pouquinho mais. E o detalhe interessante é que o Fluminense hoje, com o ex-treinador do São Paulo, vem conseguindo aí uma sequência super boa, né? E dentro do Maracanã, principalmente, tem conseguido resultados super interessantes. Então, um duelo muito aberto. Acho que o Fluminense é um pouquinho favorito por jogar em casa, por ter a torcida do lado, mas vai ser um duelo interessante pra gente ficar de olho.
E ainda pega um São Paulo super desfalcado.
Exatamente, né? Que também é uma vantagem pro Fluminense, né? Então já tem ali um pouquinho de favoritismo por jogar em casa e ainda tem aí essas bênçãos, podemos dizer, de não contar ali com o seu adversário com todas as peças titulares.
É isso, a conferir. E chegou a hora do
Base da Bola.
E a seleção brasileira masculina sub-17 ficou com o quarto lugar na Copa do Mundo da categoria. A equipe comandada por Carlos Eduardo Petucci foi superada pela Itália nas cobranças de pênaltis por 4-2, após um empate sem gols no tempo normal, em jogo realizado no Complexo Esportivo Spy Zone, em Doha, no Catar. Em 8 partidas disputadas, o Brasil venceu 3 e empatou 5. Foram 15 gols marcados e apenas 3 sofridos. O título da Copa do Mundo Sub-17 ficou com Portugal, que venceu a Áustria por 1-0 hoje à tarde no Estádio Internacional Califa. Anísio Cabral marcou o único gol da partida aos 31 minutos do primeiro tempo. Essa foi a primeira vez que a seleção das Quinas levanta o título da competição. E vamos voltar ao Campeonato Brasileiro? Enquanto Palmeiras e Flamengo estão concentrados na final da Libertadores, o Cruzeiro pode se aproximar da briga pelo título se vencer o Ceará no próximo sábado. A partida será realizada na Arena Castelão, às 9 horas da noite. O atacante Caio Jorge vem em grande fase com a artilharia do Brasileirão e fala sobre as suas grandes atuações com a camisa celeste.
Futebol, né, cara? Futebol é assim, é um dia você tá lá embaixo, um dia você tá lá em cima. E graças a Deus eu vinha trabalhando muito, muito forte, com os pés no chão. É, tenho um mental muito forte também, que me tirou da situação da lesão lá atrás. E hoje eu tô dando a volta por cima, fazendo gols, batendo metas também. Fico muito feliz de estar atingindo marcas que são difíceis aqui no Cruzeiro, né? Grandes jogadores, Alex, Tostão. Então, espero continuar assim para deixar meu nome registrado no clube.
Pelos lados do Ceará, a equipe precisa da vitória para afastar qualquer chance de rebaixamento e encaminhar a vaga na Copa Sul-Americana. O meio-campo Zanocello fala sobre a partida decisiva.
Ah, eu acho que é um jogo que a gente leva como uma final, como todos os outros que a gente levou. É, claro que é de uma importância muito grande, porque a gente pode estar aí a 3 pontos de estabelecer o nosso objetivo principal. Então, realmente, é um jogo de extrema importância, que a gente vai trabalhar muito nesses dias que faltam para ele, para que a gente possa fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos.
Brenda Balbi, o Ceará chega naquele, né, número mágico, né, que não cai mais, né? Todo mundo correndo atrás desses 45 pontos. E o Cruzeiro, por sua vez, faz uma bela campanha e pode beliscar aí até um vice-campeonato.
Pois é, uma campanha surpreendente do Cruzeiro, né? Que ali no início da competição a gente tinha como um dos postulantes ao título. No meio dali do Campeonato Brasileiro, ficava ali na parte de cima da tabela também, mas sem grandes aspirações. Claro que chegou ali um momento em que Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro estavam mais próximos, né? Mas chegando aí nessa parte final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras se distanciaram. Mas agora também a gente vê o Cruzeiro voltando ali a encostar nos dois times para ver como o Campeonato Brasileiro é completamente incerto, né? Jogos nessas últimas rodadas que a gente tinha como muito favoritos, Flamengo e Palmeiras não venceram, então outros times acabaram ali ganhando um destaque nessa reta final. E é isso, o Cruzeiro ainda segue vivo, né? Título é difícil, acho que não dá.
Matematicamente, assim, ainda há alguma possibilidade?
Cara, eu acho difícil. Por mais que matematicamente ainda existe um 0,2% de chance, é bem difícil.
0,0002,
né? Exatamente. Mas quem sabe, né, ficar na frente do Palmeiras seria de fato bem interessante pro Cruzeiro, obviamente. Pro Palmeiras seria um baita de um alerta ligado de que não dá pra faltar esse gás no final da competição, né? Um time que briga tanto, que tem um elenco com um investimento tão forte, não pode ali nas últimas rodadas deixar tantos pontos escaparem.
E tem a parte financeira também. A gente sabe que quanto melhor a colocação, maior a premiação. E bacana ver que os três primeiros ali, os três que estão, né, o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, são os times de maior investimento, foram os que investiram mais.
Mas aí também abre um precedente preocupante, amigo, que, assim, beleza, foram os times que mais investiram, foram os times que mais tiveram retorno ali, destacando a posição na tabela. Mas aí a gente vai criando um abismo, né? Vamos pegar a galera que tá lá no Z4, o Sport, por exemplo, um time que foi muito mal durante toda a competição. Não esperava que fosse tão mal, achei que conseguiria competir um pouquinho mais, mas não conseguiu, ficou toda a competição no Z4. E aí, cara, como é que um time desse, que não foi bem e que já tava com muitas dificuldades financeiras, para uma temporada que vem, né, se joga a Série B, mas se almejar ali voltar para a Série A, volta muito fragilizado e também com um desfalque financeiro gigantesco. Aí você enfrenta times que estão ali investindo muito forte, tendo um retorno desse investimento, mas que parece que vai cada vez mais separando os times. Assim, lógico que eu não estou desmerecendo o trabalho, né, de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, não. Até porque eles conseguiram isso na bola, né? Ali com a gestão e etc. Mas aí eu acho que também vai abrindo um precedente um pouco preocupante para os outros times.
A CBF está pensando aí, vem aí o fair play financeiro, né?
cara.
Evitar essas distorções, clubes que investem, não pagam, enfim. Tem muita, muita coisa ainda aí para se pensar nesse que é o campeonato mais um dos mais difíceis do mundo.
Sim, é de fato, né? Quem para para assistir sabe.
É isso. Bom, chegou a hora do...
Momento Estádio.
E a seleção brasileira venceu Cuba por 41 a 20 na estreia da equipe no Campeonato Mundial de Handebol Feminino. A partida foi disputada em Stuttgart, na Alemanha. O destaque individual fica para o retorno da ponta Alexandra do Nascimento, a Alê, eleita a melhor jogadora do mundo em 2012. Ela voltou a jogar uma partida oficial pela seleção e marcou logo 7 gols na partida. O Brasil volta a jogar no sábado contra a República Tcheca, às 14 horas, 2 horas da tarde, horário de Brasília. E vamos conferir mais notícias do esporte olímpico e paralímpico com o nosso professor Wagner Gomes.
A partir de segunda-feira até o dia 7 de dezembro, o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo receberá mais de 1.200 atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa nas modalidades de atletismo, natação e halterofilismo. A partir desta competição, o calendário de 2025 chega ao final para as 3 modalidades. O mesatenista brasileiro, terceiro colocado no ranking mundial, Hugo Calderano, declarou que na próxima temporada será treinado pelo cubano-brasileiro Francisco Arado, conhecido como Paco. Ele já reside no Brasil cerca de 20 anos. O treinador esteve com Hugo no início da carreira e agora retorna. O mesatenista estava sem treinador fixo nos últimos meses. A seleção brasileira de basquete masculino começa hoje as eliminatórias para a Copa do Mundo de Basquete. O jogo será contra o Chile às 20 horas, pelo horário de Brasília, em Valdívia. A segunda partida, no Brasil, domingo em São Paulo, às 19h10. 16 equipes, divididas em 4 grupos, disputam 7 vagas. Estão também no grupo do Brasil, que é chave C, a Colômbia e Venezuela. O técnico está mesclando atletas mais experientes com atletas mais jovens. E segundo Petrovic, o Brasil está bem perto de brigar por medalhas nos mundiais e em Jogos Olímpicos.
E já que o nosso professor Wagner Gomes levantou a bola, que tal a gente abrir espaço para o basquete?
Bola laranja.
E a seleção brasileira de basquete masculino encara o Chile às 20 horas em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Alexander Petrovic destacou a preparação, o confronto diante do selecionado chileno.
Bom, não temos muito tempo. Se trata só de 2 treinos para preparar esta nova aventura, este pré-mundial, mas estou muito satisfeito como depois de 2 treinos estamos metendo quadra. Há uma mescla de 7 jogadores com mais experiência, há jovens, mas penso que estamos em um bom caminho.
E quem está de volta à seleção brasileira é o ala Léo Mendel. Ele fala sobre o retorno e a expectativa para os jogos diante dos chilenos.
Estou muito feliz de estar de volta. A última Copa América acabei tendo uma lesãozinha, então estou muito feliz de estar aqui. Todo mundo muito empenhado, todo mundo muito focado e as nossas expectativas são muito boas. Fazer esses 2 bons jogos aqui no Chile e no Brasil. Vamos embora, vamos para cima, estamos preparados.
E o armador Caio Pacheco convoca a torcida brasileira para apoiar a equipe na estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo.
Queria passar para falar que eu estou muito feliz de estar de volta mais uma vez com a seleção depois da Copa América. E dizer a importância para nós desses 2 jogos. Sabemos que o Chile é um adversário muito forte, mas que a gente está preparado. É muito importante para a gente começar com 2 vitórias. Espero para a torcida de todos. Um abraço a todos.
E você pode conferir toda a agenda de jogos da Seleção Brasileira de Basquete Masculino nas eliminatórias da Copa do Mundo, acessando a Agência Brasil. Anote aí, agenciabrasil.ebc.com.br/esportes. Acesse e fique por dentro dessa e de outras notícias. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina encerrou a preparação para o amistoso contra a Noruega, penúltimo compromisso da equipe na temporada. A partida será realizada amanhã, às 15 horas, horário de Brasília, no Estádio Municipal de La Línea, na Espanha. Uma das mais jovens do elenco brasileiro, a atacante Tainá Maranhão, fala sobre a partida diante dos norueguesas.
A expectativa sempre são as melhores, que a gente possa fazer um grande jogo. A gente tem um baita de um elenco, a gente trabalha muito para isso, para buscar a vitória e trazer a vitória para o Brasil.
Um dos destaques do Palmeiras na campanha que levou a equipe até as semifinais do Brasileirão Feminino e a conquista da Copa do Brasil Feminina, Tainá Maranhão destaca o bom momento da carreira.
Eu falo que é o melhor momento da minha vida, né? Porque eu acho que eu nunca estive tão bem, eu não digo dentro de campo, eu digo fora também, com a minha família, com meus amigos, com as meninas do time. Eu me encaixei muito bem com as meninas do time, eu tenho uma convivência muito boa, eu acho que isso que faz o trabalho, sabe? E muito feliz pelo título, obviamente, mas muito feliz também pelo que a gente vem trabalhando e conquistando juntas.
E o técnico Arthur Elias vai viver uma experiência diferente. O treinador da seleção feminina foi convidado pela FIFA para ser mentor no programa de mentoria para treinadoras. Durante 18 meses, Arthur será orientador da técnica da seleção feminina sub-23 do México, Vanessa Martínez. E o comandante da Amarelinha fala sobre essa nova experiência na sua carreira.
Não, algo novo para mim. Claro que a troca de conhecimento é algo que eu procuro sempre, né? Com muitos profissionais que trabalham comigo, alguns que a gente não trabalha junto também. Acho que é sempre um crescimento para todos os lados, ambas as pessoas que estão nessa troca. A mentoria da FIFA é muito organizada, né? Que proporciona momentos como esse de poder estar junto numa convocação. Então a Vanessa é uma treinadora que tem muita experiência nas categorias de base, foi jogadora, né, e agora tem se preparado cada vez mais para o alto nível. Então trazer da sub-23, que já é um grupo do México, né, com jogadores que jogam na categoria profissional, e ter essa experiência lá também traz algumas informações pra gente. Essa troca é importante e acho que ela tá, assim como já era previsto, aproveitando muito, né? Não só a troca que é comigo e a mentoria de um ano e meio, a gente tem reuniões online, vamos ter outros encontros, mas também a troca com todo o corpo de trabalho, né? Toda a comissão técnica, todo o nosso departamento de saúde e performance, como funciona uma convocação e os profissionais que estão aqui para apoiar o treinador e como eu lido com essas informações, né? E a nossa lógica, modelo de jogo, identidade, o plano dos jogos que a gente vai ter nessas duas convocações. Então é uma treinadora que eu tenho certeza que já é muito competente e tem muito futuro aí para comandar tanto a seleção mexicana quanto as equipes e as seleções que ela tiver daqui para frente.
E vale lembrar que o Brasil tem retrospecto positivo contra a Noruega no futebol feminino. São 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no histórico de confrontos. A seleção feminina marcou 18 gols e sofreu 10. E aí, Brenda Balbi, que eu sei que é especialista no tema e sabe muito de futebol feminino.
Vamos começar por partes. Vamos começar falando da Tainá Maranhão, uma jogadora super jovem, que eu particularmente gosto muito do estilo de jogo dela. É uma jogadora que é muito rápida, muito veloz, uma ponta ali que tá sempre pelos lados do campo, levando muito perigo, né, pra zaga adversária. No Campeonato Brasileiro foi um dos grandes destaques da equipe do Palmeiras mesmo. É muito, muito interessante, muito legal vê-la na seleção brasileira. Era uma jogadora que eu já mapeava ali e pensava, poxa, ela tem chance. Tem espaço. E o Arthur Elias leu minha mente. Não, brincadeira, claramente ele sabe muito mais do que eu. Convocou Tainá Maranhão, que também já fez alguns bons jogos com a seleção brasileira. E a torcida para que ela consiga seguir evoluindo com a Amarelinha, porque, claro, vai ajudar muito a gente até a Copa, né? Falando também. Vamos lá do Arthur, dessa experiência dele, né? Mentor.
Ele vai ser mentor da técnica do México, hein?
Cara, então, interessante esse movimento do México, porque o México é um país que não é tão tradicional assim no futebol, mas que tem tido um movimento de crescimento muito interessante, principalmente nas seleções de base feminina. A gente viu agora, acompanhou recentemente a Copa do Mundo Sub-17. O México ficou com 3º lugar na Copa do Mundo. Um time que defensivamente muito forte. Claro que tinha ali seus problemas, né, no ataque, para desenvolver ali o jogo na fase ofensiva, mas defensivamente muito bem. E eu acho que é muito interessante o México vir buscar realmente esse auxílio, né, do Arthur Elias, da seleção brasileira, que é uma potência, tem se tornado cada vez mais referência no futebol de mulheres também, e que seja uma troca interessante, não só para eles, mas para a gente também. Acho que principalmente essa questão defensiva dá para a gente aprender muito. Enfim, que seja uma troca muito interessante para os dois lados.
E que a gente aprenda mais, né?
Ah, com certeza.
Com certeza. E me fala também aqui sobre a Noruega.
Perfeito, os amistosos do Brasil, né? Então, a seleção brasileira esse ano fez uma temporada incrível, né? Fez excelentes amistosos contra seleções muito fortes, optando sempre por jogar a régua lá pra cima. A Noruega é uma seleção que, apesar de termos ali uma vantagem, né, nos confrontos, ainda assim é uma seleção muito forte, que traz muito trabalho para a seleção brasileira. A gente precisa sempre se reinventar dentro de campo.
É um bom teste, então.
Exatamente, sempre é um bom teste. O Arthur Elias, ele preza muito por isso, né, por testar contra as seleções que tragam realmente resistência para a seleção brasileira. Então, mais dois joguinhos aí, mas falando de Noruega, acredito que a seleção consiga vencer. Claro que vai ter seus problemas a serem resolvidos dentro de campo, mas o Arthur Elias tem um plano, ele sempre tem um plano.
É, e amistoso também, só contra time mais fraco, não agrega muito.
Não evolui, né? Não faz evoluir. Então, é isso.
Então, vamos lá. Falando de Campeonato Brasileiro, Vasco e Internacional fazem um duelo que pode mexer diretamente com a luta contra o rebaixamento. E quem perder na próxima sexta-feira pode se complicar de vez nessa reta final de temporada. Rafael Monteiro traz todas as informações do Gigante da Colina e do Colorado Gaúcho. Muito boa noite para você, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Vindo de 5 derrotas seguidas e ainda com risco de rebaixamento, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, falou sobre uma possível demissão pelos maus resultados.
Não tem conforto no Vasco com 5 derrotas, Lineker. E o Pedrinho gosta muito de mim, mas se o dinheiro que ele tivesse que demitir, ele teria que me demitir. Mas eu não acho que essa questão... Você sabe que o time tinha uma projeção, o time conseguiu feitos importantes nesse período que eu estou aqui. A gente teve momentos brilhantes, assim, meio que de subir e descer, a vitória do Santos, a classificação do Botafogo, essa série de 12 jogos praticamente com uma derrota no meio, e jogando de uma maneira tal que a gente deu muita esperança para o torcedor, e o torcedor tem esperança também. Nós estamos na semifinal da Copa do Brasil. E não tem muito sentido, e não é por conta de mim, não é por causa do Pedrinho, você especular assim demissão, porque foi assim, é praticamente 14 dias para que aconteceram esses 5 jogos. Então você não pode, isso é o mal do futebol brasileiro.
Fernando Diniz também diz que confia na equipe.
A gente precisa voltar a ter coragem para poder, confiança, para fazer as coisas que o time sabe fazer. Então, eu acredito muito no time. Eu já falei mais de uma vez, é um time que trabalha muito, o Vasco. Trabalha muito mesmo. É um dos times que eu peguei na minha carreira que mais trabalha, e a gente vai juntos sair dessa situação.
Pelo lado do Internacional, o auxiliar técnico Emiliano Dias, que já trabalhou no clube carioca, falou sobre o confronto de amanhã contra o Vasco.
Acredito muito no time. E vamos ir lá e vamos tentar poder ser protagonista do jogo. Sabemos que lá é um campo difícil de jogar. Mas si no mantenemos esta intensidad y mantenemos este volumen de juego, creo que tenemos más chance de ganar más juego de que empatar o perder.
Vasco e Internacional se enfrentam amanhã às 7:30 da noite em São Januário. As duas equipes ainda não conseguiram a pontuação para se garantirem na primeira divisão. Com 41 pontos, o Internacional tem 3 pontos a mais do que o Santos, o primeiro time da zona de rebaixamento. Já o Vasco soma 42 pontos. Grande abraço!
E aí, Brenda Balbi, quem tá fazendo mais força para cair? É o Vasco ou é o Internacional? O Internacional, que ano horroroso, né?
Olha, eu acho que no quesito força, eu acho que o Vasco tá se esforçando mais, justamente por isso. A temporada do Internacional não foi boa, em nenhum momento, né? O Inter foi muito abaixo nesse ano de 2025 no Campeonato Brasileiro. Então, o que tá apresentando... não foge muito do que, né, apresentou desde o início. O Vasco, por sua vez, não. Começou muito mal, teve um crescimento de rendimento, iludiu geral e agora tá fazendo força.
Aquela sequência de 4 vitórias deixou o vascaíno já pensando no, quem sabe, uma pré-libertador e de repente
exatamente.
Engatou 5 derrotas.
Não, aí...
não é possível que vai ter mais a sexta, né?
Cara, não, desesperador, né?
Complicado.
Desesperador. É, mas vamos falar de bastidores?
Sim.
Porque tem uns papos rolando por aí que teve ali uma cobrança, né, da torcida jovem do Vasco com os jogadores, porque os queridos estavam reclamando de estarem treinando muito. Amigão.
Tô querendo folga.
Amigão.
Ah, não.
Recebe mais de 100 pau por mês. Tu quer ficar reclamando que tá treinando? Pô, tu não troca então, de profissão, pô.
Não, resolve dentro de campo, né? Quer folga? Resolve dentro de campo.
Exatamente.
Né?
Ah, professor, vamos ganhar o jogo aqui, ó. Folga pra geral. Beleza.
Aí, sim, aí faz sentido.
Aí faz sentido, mas agora, situação dessa... Quer pedir folga, amigão? Não dá, né?
É complicado. E falando de Libertadores, Palmeiras e Flamengo já estão em Lima, na capital do Peru, onde fazem a grande final da Liberta. O experiente goleiro Everton fala sobre a expectativa pela 4ª conquista continental do clube alviverde.
Eu acho que é um momento único, né? Acho que cada decisão tem sua história e a gente vai fazer de tudo para escrever uma bonita história como foi as outras duas, né? Eu acho que sempre tem ansiedade, o friozinho na barriga que é normal, mas acho que é desfrutar, se preparar bem, fazer o que for preciso para que a gente possa voltar feliz e em busca de mais um título pela Libertadores.
Pelos lados do Flamengo, até os lesionados Léo Pereira e Pedro foram relacionados para a partida. E o zagueiro Léo Pereira celebrou a presença da torcida rubro-negra na chegada em Lima.
Cansativo, bem cansativo, um pouco longe, mas a gente está aproveitando ao máximo. É um momento único e a gente está muito feliz pela recepção, pelo público. É incrível, parece que a gente está em casa, né? O Flamengo, a torcida do Flamengo tá sempre presente.
E lembrando que você acompanha todas as emoções de Palmeiras e Flamengo aqui na sua Rádio Nacional. O Show de Bola Nacional começa às 17h30, 5h30 deste sábado. E aí, Breno?
Olha, eu acho que para essa final de Libertadores está muito aberto, Smigol. É justamente porque no Brasileirão o Flamengo tem vantagem. Não sei se o Palmeiras já abriu mão, mas o que eu sei é que Libertadores é jogo único, é 90 minutos ali para decidir, então força máxima dos dois lados. Para mim tá muito aberto, claro que no geral, o momento do Flamengo é um momento melhor, é um time que tem mais confiança para jogar, justamente pelos resultados que vem tendo, mas eu acho que justamente por ser também um jogo único e final de Libertadores, os ânimos vão estar muito exaltados, a adrenalina vai estar lá em cima, então, de fato, quem errar menos dentro de campo vai conseguir sair ali com um resultado favorável. É isso.
Tudo pode acontecer.
Duas grandes equipes.
É isso. E chegou a hora do...
Esporte Internacional.
E a FIFA realiza o sorteio dos grupos da Copa do Mundo no próximo dia 5 de dezembro. Mas para garantir um equilíbrio competitivo entre as seleções, a entidade impôs algumas condições no sorteio das chaves. Espanha, líder do ranking mundial, e Argentina, segunda colocada, serão sorteadas de maneira aleatória e colocadas em grupos com trajetórias opostas. O mesmo critério será aplicado à terceira e quarta equipe mais bem classificadas, no caso, França e Inglaterra. Mesmo que essas equipes não vençam seus grupos, os 4 países cabeças de chave não se enfrentam até as semifinais. É justo, Breno?
É justo, né? São as seleções que de fato estão ali com melhor posicionamento, são grandes seleções que têm desenvolvido um melhor futebol, né, a nível seleções mesmo. Então acho que é justo sim, até para o confronto ficar mais equilibrado.
Maravilha! Uma boa noite a todos, esse é o programa No Mundo da Bola que vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você!